Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, seminário que está patrocinando esse programa, e nós estamos estudando as lições sobre o apóstolo Paulo e seus escritos. Falamos um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, a importância da mudança dele, né, como perseguidor dos cristãos para virar um perseguido pela causa de Jesus Cristo. Falamos sobre algumas de suas cartas e da importância dela. E na última lição falamos sobre a epístola de Romanos, pelo menos fizemos uma introdução a essa epístola. Sabemos que Romanos é um livro grande, né? Uma epístola com um tamanho bem grande, na verdade, e sabemos que ela tem sido bem debatido pelos cristãos ao longo dos séculos, né? Talvez seja o livro mais estudado, mais debatido entre os cristãos, entre os protestantes, até mesmo nos dias de hoje. Mas nós vimos uma mensagem fantástica do apóstolo Paulo, logo no capítulo 1, falando que é nesse evangelho de Jesus Cristo que tem o poder de Deus para salvar as pessoas. Então precisamos aprender desse evangelho, viver esse evangelho e pregar esse evangelho salvador a todos aqui no Brasil, a todos pelo mundo afora. Nós vimos que a igreja em Roma, ela começa antes mesmo de Paulo ir até aquela cidade. Vemos que em algumas das cidades que Paulo escreve as cartas, ele já tinha ido, ele quem foi o pregador do evangelho. Mas outras não, né? Aqui é o caso de Roma. A gente sabe através de Atos que Paulo vai chegar até Roma, Paulo vai ficar preso em Roma, né? Mas a carta de Romanos é escrita antes disso. Então ele vai dizer que está pronto para ir, mas ainda não tinha tido uma oportunidade pela parte de Deus de chegar naquela cidade, coisa que vai acontecer num futuro, né, que o livro de Atos vai nos mostrar. Dentre tantos assuntos importantes que nós temos nesse livro de Romanos, nós vamos ver no capítulo 8, a partir do versículo 12, uma boa dica que Paulo nos dá, que Paulo deixou escrito aqui nessa carta. Ele vai dizer a partir do versículo 12: sim, meus irmãos, temos como dever, como obrigação, não de seguir a parte humana e pecadora. Versículos 12 e 13, Paulo vai dizer que não somos devedores à carne para viver uma vida conforme o mundo. Não temos obrigação com a carne. Na verdade, nós temos um compromisso com o nosso Deus. O cristão deve viver lembrando sempre que está comprometido com o reino de Deus e não com essa carne, pensando na parte pecadora. Tanto que no versículo 14 ele vai lembrar que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito que vocês receberam, os cristãos receberam o Espírito, não é um Espírito que os faz escravos e o deixa novamente com medo. Ao contrário, vocês receberam o Espírito que os torna filhos adotivos de Deus. E com esse Espírito vocês dizem: Pai querido, Pai, aquele Abba, Pai, né? E o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. E como somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus juntamente com Cristo, se de fato nós participamos dos sofrimentos de Cristo, assim também vamos receber glória juntamente com Cristo. Importante, né? Nós somos chamados aqui, nós cristãos, chamados de herdeiros de Deus, chamados de filhos de Deus e co-herdeiros juntamente com Jesus. Interessante a gente pensar sobre ser herdeiro de Deus, né? Lembra, nosso Deus é o Deus da riqueza. Nosso Deus é o Deus do poder. Tudo feito, né, por Deus, através de Jesus Cristo, e nós que estamos sendo colocados agora, adotados, podendo chamar Deus de Pai. Se você olhar no Velho Testamento, não é tão comum a gente ver um judeu chamando Deus de Pai. Conseguimos enxergar isso mais pelos escritos do Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus, quando morre na cruz, quando faz com que nós possamos ser perdoados dos pecados, né? Porque Jesus morre por eles na cruz, dá essa oportunidade, né? Então, aqui no escrito paulino de Romanos, estamos vendo que fomos adotados, agora somos co-herdeiros, né? Tanto herdeiro do Senhor como o próprio Jesus é herdeiro. E é tão interessante porque quando a gente pensa em herança, né, muitas vezes as pessoas podem pensar naquele, poxa, mas se Deus é tão rico e eu sou herdeiro dessa riqueza, então eu não preciso fazer mais nada, né? Mas não é assim. Até nos tempos antigos, quando se pensa em um herdeiro, o herdeiro é aquele que trabalha pela herança que ele tem. Então o herdeiro está trabalhando para que cada vez mais se produza dentro das suas posses, né? Então nós, como herdeiros de Deus, devemos estar trabalhando no reino de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo falou no versículo 12 do capítulo 8 que nós somos devedores, não à carne, né? Não às coisas desse mundo, mas nós devemos ter o compromisso, o dever de estar levando o evangelho a outras pessoas, vivendo uma vida agradável a Deus. E também faz parte da nossa herança seguir a Jesus nos seus passos. Jesus foi ultrajado, foi maltratado, Jesus sofreu aqui nesse mundo. E nós também iremos sofrer, né? Ele falou assim que no versículo 17, que somos co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, porém com ele seremos glorificados. Então, vamos ser glorificados, Jesus foi glorificado, mas Jesus também sofreu. E é parte da nossa vida nesse mundo também passar por afrontas, passar por dificuldades, por sofrimento. Lembra que os cristãos sofreram muito lá em Roma, várias perseguições, várias dificuldades, né? Contra a cultura romana da época, contra o governo romano da época, assim como a gente também. Nós não devemos nos amoldar às coisas desse mundo, ao padrão do mundo que vivemos. Nós não devemos estar aceitando as coisas que esse mundo lida como normal, quando a Bíblia diz que não são normais. Então vamos enfrentar dificuldades nessa vida também, sofrimentos nessa vida, né? A verdade é que vamos ser perseguidos e por isso sofremos. A verdade é que vamos deixar as vontades do mundo e isso talvez traga sofrimento para nós. A verdade é que nós vamos estar lutando sempre contra o pecado. Mas no versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha só que versículo bonito, né? Devemos colocar esse versículo sempre bem destacado para nós a cada dia. Por quê? Porque devemos sempre lembrar disso, que independente de como nós vamos estar passando em nossas vidas nesse mundo, mesmo com aflições, mesmo com dificuldades, o que está separado, reservado para nós na glória, reservado para nós na vida eterna com o Senhor, é muito maior, é muito grande. Então precisamos sempre ter esse pensamento em nossa mente, que nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade pode abalar, pode diminuir o tamanho do presente que o Senhor tem a todos nós cristãos. É por isso que a partir dos próximos versículos nós vamos ver a palavrinha esperança aparecendo aqui no texto de Romanos 8 em várias vezes, como no versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Então, a um certo momento, quando Jesus voltar, todas as dificuldades, todos os sofrimentos que nós passaremos aqui, ou estamos passando aqui, né, de fato vão acabar. Essa é a nossa esperança, né? Tudo vai ser redimido aqui. Até mesmo no versículo 23 diz, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, a terra tem sofrido, e não somente a terra, né? Mas a maldade, as coisas ruins que acontecem aqui, faz com que nós cristãos soframos também, né? Mas nós estamos aguardando. Aguardando o quê? O dia final. Somos adotados por Deus, e naquele dia que Jesus voltar, vamos ser levados como filhos de Deus e receber essa recompensa. No versículo 24 diz, porque na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, mesmo no mundo desafiador, com momentos de sofrimento, confrontando o pecado, nós devemos sempre lembrar que nós esperamos a vinda de Jesus, e quando Ele voltar, tudo isso que passamos vai acabar. Jesus vai nos levar para um mundo de paz, para um local junto do nosso Deus, onde nós já temos a certeza de que é algo tão bom que não pode ser comparado com nada que nós já vimos ou já vivemos. Essa carta aos Romanos, dentro de vários temas importantíssimos que nós temos aqui, vai estar destacando isso, né? Nossa vida como pregadores da palavra, como filhos de Deus, né? Que fomos alcançados por esse evangelho poderoso que salva vidas, devemos viver agradando a Deus e esperando a volta de Jesus, aonde vamos ser levados para a glória. Nós devemos viver aqui, mas olhando, almejando, ansiando a vinda de Jesus, aonde vai nos levar para um local maravilhoso, um local que é difícil até mesmo de ser descrito. Então, uma qualidade que nós precisamos ter, de acordo com Paulo em Romanos, é a esperança. É esperar ansiosamente a vinda de Jesus. No capítulo 15, versículo 4, ele vai dizer, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, a própria palavra de Deus que foi escrita, que nos traz paciência, que nos traz consolo, ela foi escrita para que a gente continue mantendo a esperança na vinda de Jesus, a esperança de que vamos estar com Cristo na eternidade, porque esse Jesus, como no capítulo 8 falou, veio a esse mundo, morreu por nós e foi glorificado. Assim também nós podemos ser glorificados se nós estivermos firmes nesse evangelho do Senhor. Se nós nos mantivermos esperançosos e vivendo como aquele que tem o compromisso do herdeiro de Deus de estar vivendo a vida e pregando o evangelho salvador do nosso Jesus Cristo, sempre buscando aprender mais da sua palavra, que nos consola, que nos torna pacientes e que mantém a nossa esperança cada vez mais viva. Podemos dizer que a esperança do cristão vai estar motivando o cristão a viver uma vida agradável ao Senhor. Então, que possamos ter, sim, a esperança viva no Senhor Jesus Cristo e na sua volta.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81-3342-5269.